Você pode abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 11. Nós vamos meditar juntos nos versículos 45 a 57. É o último trecho do capítulo 11 do Evangelho de João. João 11, versículos 45 a 57. O que acontece depois da ressurreição de Lázaro? É o que esse trecho vai nos contar aqui, das reações das pessoas que estavam presentes e das que não estavam presentes, mas ficaram sabendo do que Jesus tinha feito. O texto nos diz assim: muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação? E aí João nos faz uma nota das palavras de Caifás. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. De sorte que Jesus já não andava mais publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próximo à Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Lá, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Aqui nós temos o relato dado pelo apóstolo João da sequência dos fatos à ressurreição de Lázaro. Para a gente se lembrar do que está acontecendo no capítulo 11 e entender por que dessas reações. Então, nos primeiros versículos, o Senhor Jesus Cristo, que está afastado da Judeia, ele recebe a notícia da enfermidade de Lázaro, que não só era um discípulo, mas um amigo próximo. E ao receber a notícia da enfermidade de Lázaro, Jesus aguarda onde estava mais uns dias, sabendo que Lázaro morreria. Mas ele faz isso com um propósito muito definido que ele revela no versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Os mensageiros que vieram a ele trazer a notícia retornaram. E então, dos versículos 7 a 16, Jesus com os discípulos, os apóstolos, ele diz a eles: nós vamos voltar para a Judeia. E quando ele saiu de lá, havia já uma deliberação para que ele fosse preso. E ao dizer aos seus apóstolos que retornariam para a Judeia, eles disseram: Jesus, mas vamos fazer o que lá? Nós vamos morrer. Se o Senhor voltar para lá, eles já te ameaçaram de morte. E Jesus vai instruí-los sobre o que mais importa. Jesus vai mostrar a eles que diante da decisão de voltar para a Judéia, ele não estava preocupado com a sua própria vida, mas com que a glória de Deus fosse manifestada. Depois desse diálogo de Jesus com eles, eles vão para Betânia, onde Lázaro morou. Chegando lá, eles se encontram com Jesus se encontra com as irmãs de Lázaro e oferece esperança para elas. E a esperança que Jesus estava dando a elas não era simplesmente naquilo que ele faria por Lázaro. Não era simplesmente na promessa de que um dia os salvos ressuscitariam em Cristo. Mas a esperança que Jesus oferece está nele próprio. Quando no versículo 25 ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E Jesus pergunta a Marta se ela cria nisso. A esperança que Jesus oferece está nele próprio e não somente nos seus feitos. Porque os seus feitos manifestam quem ele é. Depois, então, da conversa de Jesus com Marta e Maria, na conversa com Maria, principalmente, de outras testemunhas, Jesus vai até o túmulo de Lázaro, onde já, por 4 dias, ele havia sido sepultado. E como nós vimos na mensagem há 15 dias atrás, a ressurreição operada por Jesus a Lázaro foi diferente de todas as outras ressurreições registradas no Antigo e Novo Testamento. As outras vezes que nós encontramos uma ressurreição, como vimos na pregação anterior, ela acontece imediatamente à pessoa ter morrido, antes da pessoa ter sido sepultada. Neste caso, Lázaro já havia morrido por alguns dias e já tinha sido sepultado há 4 dias. O que torna esse próprio ambiente e caráter do milagre, do sinal que Jesus vai realizar, diferente. Porque Jesus, ao ressuscitar Lázaro, ele contraria todas as expectativas que tinham a seu respeito. As pessoas que naquela ocasião criam em Jesus, não estavam achando que Jesus ressuscitaria Lázaro depois de 4 dias de ter sido sepultado. As pessoas que não criam em Jesus, elas estavam lá só de curiosas. Elas nem sabiam ao certo por que estavam lá. Ao ressuscitar Lázaro, Jesus contraria não apenas todas as leis da lógica, da física, mas ele contraria as próprias expectativas de pessoas que estavam indo atrás dele para saber o que ele faria. Ele ressuscita Lázaro e é assim que o texto bíblico nesse trecho termina. Verso 43 e 44, e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora! E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. E então Jesus ordenou que tirassem e desatassem dele tudo aquilo, não só aqueles lenços e panos, mas deixassem Lázaro de novo livre. O milagre da ressurreição de Lázaro provocou um grande alvoroço. Pessoas não aguardavam o que Jesus faria. E quando ele faz, elas reagem de maneiras diferentes. E esse trecho final, então, quando do versículo 45 até o versículo 57, nós lemos aqui João nos dando as reações das pessoas, mais uma vez, diante dos milagres de Jesus, e agora essas reações estavam muito mais asseveradas. As pessoas já tinham reagido a Jesus. As pessoas já tinham crido e rejeitado Jesus, mas o alvoroço agora era maior, e era maior por causa do teor desse milagre. Como ele aconteceu? Era maior porque novamente estava se aproximando da Páscoa. E cada grande festa que tinha acontecido naqueles últimos anos em Jerusalém, Jesus tinha aparecido lá e o alvoroço tinha sido grande. E ao aproximar a Páscoa, tudo isso está acontecendo diante das pessoas. E quando João, então, vai nos contar das reações das pessoas, enquanto ele nos conta das reações das pessoas, nós precisamos também nos perguntar e usar isso para a nossa aplicação. Como as pessoas reagem a um milagre de Cristo? Porque nos versículos que nós lemos, as mesmas pessoas que viram o que Jesus fez, reagiram de maneira diferente. O grupo de pessoas que ouviram Jesus gritar para Lázaro para que ele saísse do túmulo, elas não responderam àquilo que viram de maneira igual. E a resposta simples a essa pergunta, como as pessoas reagem a um milagre de Cristo, a resposta é que elas reagem de maneiras diferentes. Se as pessoas reagem de maneiras diferentes a um milagre de Cristo, a outra pergunta que precisamos pensar hoje e usamos esse texto para respondê-la, por que as pessoas reagem de maneira diferente a Cristo? Nós todos concordamos que as pessoas reagem de maneiras diferentes. E até aqui, nós temos uma série de sinais operados por Jesus Cristo. E essa série de sinais provocou reações diferentes. E diante desse último sinal, antes do grande sinal, o grande sinal do Evangelho de João é a ressurreição do próprio Cristo. Esse é o último sinal e milagre antes do relato de João acerca disso. Nós encontramos pessoas reagindo diferente, mas reagindo diferente por quê? O que queremos pensar hoje à noite é que a manifestação da glória de Deus revelada em Cristo, que é maior que a morte, provoca fé ou incredulidade. Nunca neutralidade. Nos quatro evangelhos, você nunca vai encontrar as pessoas reagindo com indiferença a Jesus. Quando nós lemos as epístolas de Paulo, quando nós lemos a epístola aos Hebreus, quando nós lemos a epístola de Tiago, de Pedro, de João, nós sempre vamos ter uma reação de fé ou incredulidade ao ensino acerca de Jesus. Ninguém fica neutro diante de quem Jesus é e do que ele fez. Ninguém fica neutro diante da revelação bíblica acerca de Jesus Cristo. As pessoas vão ver, vão ouvir, mas vão reagir diferente. E por que as pessoas vão agir diferente? O apóstolo João, nesses versículos, nos apresenta toda aquela tensão que envolveu o ambiente após a ressurreição de Lázaro. Mas enquanto João nos apresenta esse ambiente de reações, de maneira até extensa, do versículo 45 a 57, nós podemos, de maneira bem aplicativa, encontrar aqui algumas incapacidades. Incapacidades na vida daquelas pessoas que diante do milagre reagiram a ele. Que diante de Jesus reagiram a ele. E a primeira incapacidade fala sobre continuar na incredulidade. Diante de Jesus Cristo. Diante do milagre de Jesus Cristo. Diante de quem ele é e do que ele fez. Há incapacidade de continuar do mesmo jeito. O versículo 45 diz que muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria para consolá-la e então viram Jesus ressuscitar Lázaro, creram nele. João não nos descreve a qualidade dessa fé. Como em outros trechos no Evangelho, ele não dá nenhuma nota de que foi uma fé não genuína. Ele apenas diz de pessoas que, impactadas com o que Jesus Cristo fez e disse, creram nele. E séculos se passaram depois que Jesus Cristo esteve aqui na Terra. E até hoje, isso continua acontecendo. Diante de quem Jesus Cristo é, e diante do que Jesus Cristo fez, pessoas continuam reconhecendo a sua incapacidade de permanecer como estão. E creem em Jesus. O relato de testemunho da salvação de tantos é: eu tinha uma religião muito clara na minha vida e eu vivi muito tempo desse jeito. Mas quando eu fui confrontado com o evangelho puro e genuíno acerca de Jesus Cristo, eu me senti incapaz de continuar na incredulidade. Aquilo provocou em mim uma reação de que eu não podia mais continuar sem crer em Jesus. Eu não sabia explicar exatamente tudo o que estava acontecendo. Eu não sabia recitar aquele bando de versículos que as pessoas lá na igreja usavam sobre tudo isso. Mas eu sabia que, diante da realidade de quem Jesus é e do que ele fez, eu me tornei incapaz de continuar na incredulidade. E João diz que, mais uma vez, pessoas reagiram a Jesus crendo nele, porque não podiam mais permanecer como estavam. Há uma outra reação que mostra uma outra incapacidade diante de Cristo, que é a incapacidade de continuar na tranquilidade. E aqueles que continuaram incrédulos? Como eles viveram? Apesar da sua incredulidade, eles não permaneceram como estavam. Eles também reagiram. E a sua reação mostra que eles perderam a sua tranquilidade. Alguns deles, que também estavam presentes em Betânia, que também conheciam Marta, Maria e Lázaro, que viram Jesus ressuscitar Lázaro, que viram depois de 4 dias Lázaro sair do túmulo, que viram tirar os panos de Lázaro e ouviram Lázaro. Estas pessoas saíram dali, voltaram para Jerusalém, procuraram os fariseus e disseram-lhe tudo o que Jesus tinha feito. Eles perderam qualquer tipo de tranquilidade de fé que eles tinham. Lembra que eles não foram até Betânia por causa de Jesus. O texto diz que eles foram até lá para consolar Marta e Maria. Quando chegam lá, então Jesus chega também. E agora Jesus conversa com aquelas irmãs. E agora então Jesus diz que iria ser glorificado. E eles seguem a Jesus. E Jesus ressuscita Lázaro. Abre a porta lá, faz favor. E Jesus ressuscita Lázaro. E Jesus, então, fica ali. Como as pessoas reagiram a isso? Quem não creu nele, o que fez? Voltou para Jerusalém, que nem irmão caçula entregando irmão mais velho. Irmão caçula já nasce com uma falha no seu DNA que todo irmão caçula tem, que é de ser dedo duro. Eu sou o segundo de 4 filhos. E todos vocês que têm irmãos, se você é caçula, você sabe do que eu estou dizendo. Se você não é o caçula, você também sabe do que eu estou dizendo. E o irmão caçula tem uma habilidade. Ele aprende a falar. Enquanto ele está aprendendo a falar papai e mamãe, ele está aprendendo a entregar o irmão mais velho. Eles são craques nisso. A razão pela qual o meu irmão caçula apanhou tanto de nós por toda a sua infância era por causa disso. Vocês estão rindo porque é verdade, não é? E esses judeus aqui, na sua intranquilidade, eles então, o que a gente vai fazer com isso? Como frear um homem que ressuscita mortos depois de 4 dias sepultado? Eles correm para caguetar Jesus para os fariseus. Eles não podiam fazer nada contra Jesus. Mas perturbados diante de Jesus, eles correm até a seita judaica e chama lá os fariseus e conta tudo que Jesus tinha feito. E sabe o que aqueles homens fizeram? Eles, os principais sacerdotes e fariseus, reuniram o Sinédrio. O texto diz no verso 46 que os judeus que não creram foram contar para os fariseus em Jerusalém o que Jesus tinha feito. E então, no verso 47, diz que a liderança judaica religiosa se reuniu para lidar com o fato de que Jesus operava muitos milagres, muitos sinais. Convocaram o Supremo Tribunal. O Sinédrio, e tem aqui uma representação dele, era composto por cerca de 75 pessoas. Existia um sumo sacerdote, o presidente, os principais sacerdotes, que eram compostos por um outro sumo sacerdote, o capitão do templo, e os integrantes das famílias dos sacerdotes. Todos os sacerdotes eram saduceus. Havia ali também um grupo de escribas, um grupo de fariseus que tinha menos influência dentro do Sinédrio, e o restante eram compostos por anciãos, aristocratas, proprietários de terras, que normalmente tinham uma teologia muito mista. Essa era a principal reunião de autoridade dentro da comunidade judaica nos dias de Jesus. Não existia nenhuma outra instância. Acima deles, só tinha o próprio Império Romano, o rei da Judéia e depois o próprio imperador. E o que Jesus havia feito em Betânia provocou uma intranquilidade de tal natureza que esses homens se reuniram porque eles não conseguiam refrear os feitos que Jesus realizava. E o verso 48, então, nos menciona, se o deixarmos, eles se reúnem, e o que eles falam? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Tamanha perturbação deles, que eles estavam com medo que todos se tornassem seguidores de Jesus Cristo. Só que o seu medo não era apenas acerca deles. Que se crerem em Jesus, eles não estavam preocupados, eles não acreditavam, e presta atenção nisso, na preocupação e perturbação deles. Era para ter entrado o versículo 48 ali, mas acompanha na sua Bíblia. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Eles não estavam preocupados em defender a verdade. Eles não estavam preocupados em defender o evangelho revelado no Antigo Testamento. Mas eles estavam preocupados com a debandada que poderia acontecer com judeus abandonando-os para seguir a Cristo e, consequentemente, do Império Romano e, nesse caso aqui, do rei da Judéia, não gostar disso e tirar deles o domínio que eles tinham, sobretudo do templo. quando eles mencionam que não só tomarão o nosso lugar, mas a própria nação, o lugar aqui se referia ao templo. Eles tinham autonomia delegada para administrar o templo. Eles eram responsáveis por isso. E estavam com medo de um tipo de bagunça que tirassem deles esse privilégio de controle. Eles temiam que Jesus pudesse provocar uma rebelião que lhes trouxesse prejuízos. Quando alguém não crê em Cristo, ele é incapaz de continuar na tranquilidade. E porque não continua na tranquilidade, a sua perturbação o faz buscar o seu próprio jeito de controlar o seu tipo de fé, o seu tipo de interesse, o seu tipo de religião. Ao não crer em Cristo, eles não ficam isentos de alguma coisa, mas, pelo contrário, eles fazem alguma coisa. Isso acontecia antes de Jesus vir ao mundo. Isso aconteceu durante o tempo que Jesus esteve aqui e isso continua acontecendo. Essa é a razão pela qual nós temos milhares de religiões diferentes no mundo. Porque quando alguém não crê em Cristo, ele não vai continuar tranquilo. É só nós verificarmos como as pessoas têm medo de tudo. Conversa sobre o fim do mundo com alguém. Está veiculando uma daquelas notícias mentirosas que todo mundo acha que é verdade porque apareceu na rede social. Acho que vai ter um grande tsunami que vai acabar com o Brasil. Você pergunta, quem disse isso? Ninguém sabe. Mas todo mundo está dizendo que vai acontecer porque alguém disse, já que está na rede social, é verdade. Gente apavorada. Aí isso veicula numa semana em que a maré está alta e estraga a calçada, toma faixa de areia, e aí todo mundo fica apavorado com isso. Sabe por que as pessoas ficam apavoradas? Porque elas não têm esperança. Se você tem medo do fim do mundo, é porque você não conhece Cristo. Se você tem medo de um tsunami, é porque você não conhece Cristo. De um terremoto. Fala assim, a grande bênção na minha vida é que eu nasci no Brasil e não tem essas coisas. Não, a grande bênção na sua vida é que você tem Jesus. Porque se você morasse lá naquela região da Itália que tem tido uma série de terremotos, conhecendo Jesus, você ia ter que se cuidar porque está tendo terremoto. Mas a sua esperança não estaria na geografia da sua moradia ou nacionalidade, mas em Cristo. Uma pessoa que não tem Cristo, ela não vive tranquila. E ela não vive tranquila porque ela não sabe o que é ter esperança. Estamos olhando reações diante de alguém que ressuscitou morto, depois de 4 dias sepultado. Quem não crê nisso vai viver perturbado. E essa perturbação vai acontecer de maneiras das mais diversas. Vai se criar um monte de religião. Vai se criar um monte de mentira acerca da própria verdade. Vai se viver numa dependência química para tudo. Quem não crê em Cristo precisa tomar remédio para curar a ansiedade. E aí, por causa disso, precisa dizer que é uma doença. E para justificar que é uma doença, precisa negar o que a Bíblia diz. É só você ler os últimos livros que têm sido escritos no Brasil sobre depressão. Agora até Jesus está sendo acusado de ter tido depressão. E não vai lá nas livrarias neopentecostais para ler esse tipo de coisa, não. Se a nossa esperança não está em Jesus, a gente vai criando uma série de respostas por causa da intranquilidade que a incredulidade traz. Foi o que aconteceu aqui. Mas na reação deles há uma outra incapacidade. E a incapacidade de continuar na neutralidade. Quando aqueles homens que tinham autoridade para lidar com Jesus recebem essa notícia, mais uma vez, de que Jesus estava causando, eles não apenas se perturbam, mas eles vão agir. Está aquele tumulto, começa a reunião. Chegou todo mundo para a reunião do Sinédrio. E está aquele burburinho acerca do que está acontecendo lá. E o povo está falando das obras de Jesus. E eles estão falando, olha, se a gente deixar Jesus fazer isso, vão crer nele, não sei o que tem. De repente, Caifás toma a palavra. E os historiadores aqui, que viveram naqueles dias, pelo menos dois deles vão dizer que ele era um homem extremamente estúpido no seu trato com pessoas. E, mais ou menos, ele manda todo mundo calar a boca. E diz a eles, vocês não sabem de nada. Estava aquela perturbação entre os homens que deviam dar uma resposta sobre o que fazer com Jesus. E Caifás vai dizer, vocês não sabem de nada. E no versículo 50, ele fala de alguém morrer pelo povo. Mas ele não fala isso entendendo o que está acontecendo. Ele vai dizer assim, vocês não consideram que convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação? De maneira bem simples, Caifás está dizendo o seguinte, vocês estão nessa conversa fiada tentando resolver o problema e o problema é simples. A gente mata ele. A gente pode ter um problema desse tamanho se nós matarmos ele. Mas se a gente deixar ele vivo, o nosso problema pode ser desse tamanho. Caifás usa essas palavras sem saber como que elas poderiam representar o que Jesus faria mais à frente. Ele vai dizer se a segurança da nação poderia ser garantida pela morte de um homem. Então a necessidade de matá-lo é a solução para o nosso problema. E ele está argumentando para justificar o decreto de matar Jesus. Nesse momento, o apóstolo João vai nos contar. E agora é a nota de quem está escrevendo o Evangelho. Versos 51 e 52. Ora, isso não disse ele por si mesmo. Mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus havia de morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para congregar num só corpo os filhos de Deus que estão dispersos. Era totalmente lógico esse significado na mente de Caifás. Para o próprio Sinédrio. Mas João, décadas depois de tudo ter acontecido, quando escreve o Evangelho, ele diz, aquele homem falou sem entender que Jesus faria exatamente isso, que ele morreria pela nação, que ele daria a sua vida, que seria a sua morte substitutiva, que na sua morte ele reuniria em um só corpo os filhos de Deus. E João aqui nos faz uma nota acerca dessas palavras, nos dando uma explicação interpretativa. Verso 53, então. João conta que desde aquele dia, o Sinédrio resolveu que mataria Jesus. Ele não diz tudo o que eles conversaram no restante daquela reunião. Tudo o que eles debateram, mas ele nos dá o resultado final. Aquela reunião terminou com um decreto claro de que Jesus deveria morrer. E isso, de maneira aplicativa, nos faz pensar que diante de quem Cristo é e do que ele faz, uma reação a isso é a incapacidade de continuar na neutralidade. Uma pessoa hoje que não crê em Cristo, ela não será neutra quando ela se refere a Cristo. Ela vai atacá-lo com veemência. Um professor universitário que não crê em Cristo, ele nunca vai sugerir a possibilidade de Jesus ser Deus. E por não cogitar essa possibilidade, ele só tem uma resposta lógica acerca de Jesus. Ele tem que ser um impostor, porque ele diz que é Deus. Se alguém diz ser Deus não sendo Deus, ele é um impostor, um lunático. Muitas e muitas vezes nós ficamos tremendamente ofendidos quando pessoas não salvas fazem menções erradas acerca de Jesus. E eu diria que é um pouco da nossa imaturidade de refletir acerca disso. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz que o homem natural não discerne as coisas espirituais, porque ele acertaria quando fala de Jesus. O mesmo apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, ele diz que Satanás cegou o entendimento do incrédulo. Ele não pode entender quem é Cristo. Por que esperar que um incrédulo falasse corretamente acerca de Jesus? Se anda muito difícil ouvir um crente falar de Jesus, imagina um incrédulo. Queridos, o que nós precisamos esperar do mundo sem Deus não é neutralidade. Eles não serão indiferentes ao Evangelho. Eles não agirão com indiferença ao Evangelho. Eles são hostis a Deus, a Cristo, ao Evangelho de Cristo. Consequentemente, à Igreja de Cristo. O mundo não vai aplaudir uma igreja que prega Cristo. Porque aquilo que Cristo diz contraria 100% do que o mundo diz. E o mundo não está vivendo para ser contrariado. E um dos nossos erros nessa expectativa de como o meu parente, de como o meu chefe, de como o meu professor, de como o meu aluno, de como o meu colega de trabalho reage à minha fé, é uma expectativa errada. Se a pessoa que vive com você não é salva, ela não tem a mente de Cristo, portanto, ela não pensa como você. Logo, suas reações serão hostis à palavra de Deus. Ah, as pessoas estão falando mal da Bíblia. E você espera o quê? As pessoas estão falando mal dos crentes. Aí não tem nada a ver com esse negócio. É que os crentes dão mau testemunho miserável. Na maior parte do tempo, quando as pessoas estão falando mal dos crentes, não é porque esses estão morrendo pelo Evangelho. Mas é porque eles estão morrendo por seus próprios desejos e isso produz mau testemunho. João nos diz, mais uma vez, que por não crerem, eles não são indiferentes. Mas diante de tudo isso, vem mais um trecho desse relatório que João nos dá, que mostra uma outra incapacidade, que é a incapacidade de conter os planos de Jesus. Ele dá um desdobramento para o final desses versículos aqui. No verso 54, ele diz que, diante da decisão do Sinédrio, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus, mas se retirou para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. E ele permanece ali até a Páscoa, cerca de 7 quilômetros. Jesus foi para lá porque ele estava com medo? Não. Jesus foi para lá porque quem governa os seus passos não são os seus adversários. Mas ele veio para fazer a vontade do Pai e ele a faria de maneira completa. Ele veio para morrer na cruz e ninguém o mataria antes. Tentaram matá-lo desde que ele nasceu, mas ele só morreria no dia que fosse para ele morrer. Versículo 55, João diz, a Páscoa estava próxima. E porque porque a Páscoa estava próxima, não trava línguas, porque a Páscoa estava próxima, os judeus começaram a vir para Jerusalém e eles chegavam antes para todo aquele ambiente de purificação. Então, aquela muvuca começa de novo a acontecer por causa da grande festa que aconteceria ali. E os judeus que estavam vindo, não estavam vindo apenas por causa da Páscoa, mas estavam vindo e a conversa era uma só. Eles procuravam Jesus. Eles iam até o templo em Jerusalém e começaram a debater: que vos parece? Será que Jesus não vai vir à festa dessa vez? E eles estavam lá com a sua mente voltada a se encontrarem com Jesus. Como nós já vimos a João nos contar no Evangelho várias vezes, não é que eles estavam se rendendo ao senhorio de Jesus, é que eles estavam atrás dos milagres de Jesus. E por conta disso, o Sinédrio também disse que qualquer judeu que encontrasse Jesus deveria comunicá-los. Você consegue entender o ambiente em que João está nos conduzindo? Essa Páscoa é a Páscoa onde Jesus será crucificado. Os eventos cada vez trazem reações mais intensas, porém sempre explicando aquilo que o próprio Deus queria que todos entendessem. O que importa nesse relatório de João é que os caras decretaram que iam matar Jesus. Essa não foi a primeira vez que o texto em João nos diz isso. Outras vezes pegaram em pedras, outras vezes tentaram matá-lo e ninguém deles conseguiu tocar em Jesus. E a razão para isso é que Jesus só seria morto na hora certa. No capítulo 12, como nós veremos, se Deus permitir, a partir da semana que vem, lá no verso 23 em diante, Jesus diz assim: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quiser seguir, servir, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora, a minha alma está perturbada. Os caras pegam esses textos aqui e fazem cada coisa. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Claro que eu não vou dizer isso ao Pai, por quê? É para isto que vim. Para esta hora. Você já pensou na quantidade de vezes que tentaram matar Jesus? Os caras começaram a tentar matar Jesus, desde o Antigo Testamento, tentando eliminar a linhagem de Jesus. Eu não vou entrar nisso agora para não tomar tanto tempo, mas você encontra desde Gênesis uma série de assassinatos de pessoas que faziam parte da linhagem de Jesus. Quando Deus diz a Adão e Eva, em Gênesis 3, versículo 15, quando está julgando, nós temos a primeira profecia messiânica. Quando Deus diz a ela que o descendente da mulher pisará a cabeça da serpente, uma profecia de que a mulher daria à luz o Messias viria para redimir o pecado da humanidade, do ser humano. Qual foi a expectativa que Adão e Eva tiveram ao nascer Abel, Caim? Deus disse que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Seus descendentes eram seus filhos. Quando nascem aqueles rapazes, a alegria não era simplesmente por ter um filho, mas vinha a esperança de uma promessa que Deus deu a eles. E acontece um assassinato. E o Senhor Deus dá um novo filho a eles, e essa descendência continua. E ao longo de todo o Antigo Testamento, nós vamos encontrar muitos e muitos problemas nessa descendência. Mas nenhuma delas e nenhum desses problemas foi capaz de impedir a chegada de Jesus. Jesus nasce. O rei diz, vamos matar todos os... Eu não sei se esses magos estão certos no que eles estão dizendo. Mas por via das dúvidas, vamos eliminar a concorrência. Mata todos os meninos. Já estavam tentando matar Jesus antes de Jesus aprender a andar. Durante o tempo de ministério de Jesus, várias vezes pegaram em pedras para tentar apedrejá-lo e assassiná-lo. Agora, há um último decreto. Ele tem que ser morto. E Jesus concorda. Porque as palavras de João concordam com Jesus. Ele diz, o que Caifás menciona é exatamente a missão. Ele vai dar a sua vida. Só que ele não vai dar porque as pessoas querem tirar a sua vida. Ele vai dar voluntariamente, no tempo de Deus, na hora certa. E a hora certa tinha que ser na Páscoa. Porque o Evangelho de João, lá no capítulo 1, diz que ele é o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro de Deus dá a sua vida. Queridos, a manifestação da glória de Deus revelada no Cristo, que é maior que a morte. E eu incluí aqui na proposição que é maior que a morte por causa do contexto. Vê Lázaro ressurreto. Deveria ter provocado um êxtase naquelas pessoas. Você pode imaginar o que é isso. Não só nas irmãs. Em qualquer pessoa. Os caras estão chegando em Jerusalém. E a hora que eles entram na cidade e vão lá pelo templo, de repente vem Lázaro, Marta e Maria andando porque iam participar da Páscoa. Que loucura um negócio desse. Isso não tem nada a ver com Walking Dead. Absolutamente nada, porque não era um morto vivo. Mas era alguém que foi morto e agora estava vivo. Você imagina que loucura isso? E aí, de repente, durante a Páscoa, Jesus está lá. Jesus era maior do que o próprio milagre que ele realizou. Quando ele disse que ia manifestar a sua glória, ele estava chamando a atenção não simplesmente para o milagre, mas para quem ele era, e a glória é ele mesmo. A manifestação da glória de Deus revelada no Cristo, que é maior que a morte, provoca, provocou e continuará provocando fé ou incredulidade. Nunca neutralidade. Nunca. E eu quero, então, fazer algumas aplicações a partir do que nós olhamos aqui. Para responder a pergunta, por que as pessoas reagem de maneira diferente a Cristo? Se todos somos incapazes. Quem creu, não creu porque era melhor que os outros. O Evangelho de João já explicou a ação do Espírito Santo. Lázaro não levantou sozinho para ver se dava para ouvir Jesus gritando, já que ele estava lá dentro. Lembra que nós vimos uma foto aqui do possível túmulo de Lázaro, mesmo mexido? Lázaro só pôde agir depois da ordem de Cristo, porque um morto nunca vai poder agir. Se todos nascem espiritualmente mortos, nunca poderão agir enquanto não ouvirem o chamado do Senhor. As pessoas reagem de maneira diferente a Cristo, porque a revelação de Cristo sempre produz resultado. E essa é a primeira resposta a essa pergunta. Por que as pessoas reagem de maneira diferente? Porque quem Cristo é e a glória de Cristo sempre produz resultado. Fé para os eleitos, perturbação para os incrédulos, mas nunca neutralidade. Agora, sabe qual uma aplicação disso quando pensamos no evangelho e no próprio evangelismo? O sucesso do evangelho e evangelismo não é medido por resultados numéricos. Uma igreja bíblica deve se concentrar em revelar a verdade. Esse é o nosso papel. Como uma igreja bíblica revela a verdade acerca do evangelho no evangelismo? Com amor ao próximo. Com clareza na comunicação do evangelho. Com precisão na interpretação bíblica. E, acima de tudo, centralizada na pessoa de Cristo e não na pessoa que está sendo evangelizada. Se eu vou apresentar o evangelho para alguém concentrado naquela pessoa, então eu fico esperando o resultado. O resultado que eu criei de expectativa. Mas se o meu papel é dizer a verdade acerca do evangelho, eu também entendo que eu não sou responsável por produzir o resultado na vida da pessoa. Por isso é muito importante nós entendermos que uma das razões pelas quais as pessoas respondem como respondem a Cristo é porque a revelação de Cristo sempre vai produzir resultado. E os resultados da revelação de Cristo, em segundo lugar, produzidos na vida das pessoas, revelam apenas sua incapacidade espiritual de escolhas. Por quê? Porque todas as pessoas estão na mesma condição espiritual até que Cristo a chame à salvação. Todas. Aqueles que creram e aqueles que não creram viram o mesmo milagre, olharam para o mesmo Jesus, ouviram as mesmas palavras ditas por ele, mas responderam diferente. Isso revela sua incapacidade espiritual. Agora nós estamos no capítulo 11 do Evangelho de João. E essa não é uma novidade na revelação do Evangelho. Eu queria que você me ajudasse com algumas leituras rápidas. Alguém lê para nós João capítulo 1, versículo 12 e 13. Em voz alta, por favor. João 1, versículos 12 e 13. Nem da vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Não foi vontade humana, não foi capacidade intelectual, não foi nacionalidade ou religiosidade, mas eles receberam o poder de serem chamados filhos de Deus por causa da vontade de Deus. Olha o que diz João 3, versículos 5 a 8, Jesus conversando com Nicodemos. Jesus explicando para Nicodemos que nascer de novo não é um fruto que o homem pode produzir, mas que é a obra do Espírito Santo na sua vida. Olha o que diz João 6, 37 e também o versículo 44. Muito bem, o 44. O que o Pai me dá, esse vem a mim. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Está entendendo isso? Capítulo 10, versículos 2 e 3. Verso 14. Verso 27. As ovelhas ouvem sua voz. Só a ovelha de Cristo pode ouvir sua voz. O bom pastor conhece suas ovelhas e elas o conhecem. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. John Stott disse o seguinte: a maravilha não é que alguns são salvos e outros não, mas saber que alguém, de qualquer modo, é salvo. O que ele está dizendo? Não é simplesmente ficar discutindo se um é ou se outro não é, mas de que alguém é salvo, porque ninguém seria capaz de ser salvo. Essa é a maravilha da eleição no artigo que ele escreve. Essa é a beleza da eleição. E isso é tão discutido no livro Cristianismo Autêntico. Num trecho lá, o John Stott vai dizer assim: o propósito de Deus com a eleição deve continuar a ser um mistério para os homens, pois não podemos aspirar a uma compreensão dos pensamentos secretos e das decisões da mente de Deus. Fica-se discutindo por que Deus tomou a vontade do jeito que ele decidiu. E o homem tem a petulância, a arrogância de querer entender as escolhas de Deus. O Deus que criou todo o universo e é maior do que tudo aquilo que ele criou. O Deus que é capaz de ressuscitar o morto. E o ser humano comum quer entender por que Deus faz como faz. Isso é arrogância. Nenhum de nós seremos capazes de entender as escolhas de Deus. Eu não tenho a mínima ideia do porquê Deus me salvou. Se eu fosse Deus, eu não teria me salvado. Não tem nada em mim que pode ser útil para o Senhor. Quando ele me salvou, então. A doutrina da eleição nunca foi apresentada nas Escrituras, quer para instigar nossa curiosidade carnal, quer para frustrá-la. Mas sempre em razão de um propósito prático. De um lado, ela produz profunda humildade e gratidão, pois exclui toda arrogância. De outro, nos traz tanto paz quanto confiança, pois nada pode aquietar nossos medos para nossa própria estabilidade, como conhecimento de que nossa segurança depende. Porque, no final das contas, não de nós, mas ela vem do propósito da graça de Deus. Fica-se discutindo por que Deus faz do jeito que faz. E não há na face da terra, e nunca haverá, ninguém capaz de responder essa questão. O homem precisa admitir que é somente uma criatura e viver como tal. Perder a arrogância de querer viver como Deus e exigir respostas como se fosse Deus. Nós temos que ser gratos por aquilo que recebemos, porque recebemos pela graça de Deus, porque éramos incapazes de alcançar pelo próprio mérito. Queridos, em terceiro lugar, as pessoas reagem de maneira diferente a Cristo, porque independente dos resultados produzidos na vida das pessoas, a obra de Cristo sempre engrandece a glória ao nome de Deus. Lá no versículo 4, ele disse assim para aquele mensageiro quando disse da enfermidade de Lázaro: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. O que significa que quando Jesus ali menciona isso, ele tem um único propósito: que as pessoas conheçam quem ele é e o vejam em sua glória. O nome do Pai foi glorificado não porque alguns creram e outros rejeitaram, não porque simplesmente Lázaro ressuscitou, mas porque o próprio Deus encarnado revelou a sua glória. Se Deus não quisesse ter ressuscitado Lázaro, Jesus ainda seria glorificado, da maneira como Deus tivesse planejado fazer. John Piper, no livro Um Homem Chamado Jesus, Ele diz assim, o evangelho cristão é o evangelho da glória de Cristo. Porque seu objetivo final é que possamos ver, provar e mostrar a glória a Cristo, que nada mais é do que a glória de Deus. Quando a Bíblia nos repreende para vivermos de modo digno da nossa vocação, a Bíblia não quer apenas que nós tenhamos uma maneira ética ou uma maneira moral de vivermos, mas de que por meio do nosso viver, Cristo seja exaltado e o seu nome conhecido. Ele não quer só estabelecer uma forma de regras para que se viva na terra, mas de que se nós vivemos em Cristo, por Cristo e para Cristo, isso faz uma única coisa. Ele é o único a ser exaltado e glorificado. Esse é o evangelho cristão. Essa é a missão da igreja. Que a glória de Cristo seja vista. Não que a nossa própria glória seja vista. Por fim, como as pessoas reagem ao milagre de Cristo? De muitas maneiras. Por que elas reagem de maneiras diferentes a Cristo? Porque diante das suas incapacidades, nós vemos que só a glória de Cristo, derramada por meio da graça, vai cumprir os alvos e propósitos que Ele tem para as nossas vidas. A manifestação da glória de Deus revelada no Cristo, que é maior que a morte, provoca fé ou incredulidade, nunca neutralidade. Como você pode responder a uma mensagem como essa? O Senhor salvou sua vida? Viva satisfeito nele. Grato por quem ele é. Ele é maior do que a morte. Ele pode ressuscitar alguém que já foi sepultado. Ele fez isso para revelar quem ele é. E nós aguardamos que ele venha nos buscar. Viva grato, satisfeito nele, reconhecendo que tudo que você é e que tudo que você tem veio dele. Absolutamente dele. Cada vez que o seu coração enganoso te levar a pensar que Deus ganhou muito em ter te salvado, rejeita isso, nega isso. Cada vez que a sua mente fica assim, puxa, como foi bênção para a igreja o Senhor ter me salvado. Nega isso. Deus, falando humanamente, se a gente fosse computar humanamente, Deus só tem prejuízo conosco. Mas Ele decidiu nos amar e nos resgatar. E isso é por causa da sua graça. Viva em santidade como uma forma direta de não só demonstrar a gratidão, mas uma santidade que revela que você pertence a Cristo. Tenha a sua esperança nele acima de qualquer outra coisa. Você ainda consegue se lembrar da música que cantamos, uma oração antes da pregação? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Nós vamos ter que enfrentar circunstâncias muito difíceis. E não tem uma regra de como cada um vai passar por isso na vida e daqui para o resto da vida. Cada um vai ter que passar pela sua. E a nossa esperança não pode estar em tentar terminar a vida. Eu quero morrer dormindo com 100 anos. A minha esperança está em Cristo vir me buscar. Eu não tenho esperança em morrer dormindo com 100 anos. Eu espero que eu não precise viver 100 anos. A minha esperança é me encontrar com Cristo. E de preferência, ser arrebatado. Porque não tem nada mais glorioso do que o próprio Cristo. Curva sua cabeça.